Agora, a participação aqui no programa Bom Dia Cidade, do secretário municipal da Saúde, Eloir Morona. Vamos primeiramente falar sobre os números atualizados com relação à pandemia do coronavírus aqui em Lagoa Vermelha. No dia de ontem, um salto para 22 casos confirmados. Esse é o lado ruim da notícia. O lado bom da notícia é o fato de que subiu para 15 o número de pacientes curados. Secretário Eloir, muito bom dia. Obrigado pela sua presença em nosso programa.
Bom dia, Ademar. Muito bom dia a todos os ouvintes da Lagoa FM. Realmente, a gente tem notado que, às vezes, a gente, quando fecha o ciclo para testagem, né, aumenta um pouco o número de casos. Isso é uma tendência que a gente já estava esperando, uma vez que agora os casos começam a invadir, digamos assim, as cidades do interior. Né? Já era previsto que essa pandemia ela iniciasse nas cidades maiores, de maior circulação, nas capitais, e posteriormente fosse se alastrando para o interior do estado. E isso está acontecendo agora. O bom disso tudo é que, como você mesmo falou, ao mesmo tempo em que ingressam como confirmados, pessoas também entram na faixa dos curados. Né? Hoje nós temos 15 curados, né? Dos 22, 5 pessoas em isolamento que estão sendo acompanhadas. Provavelmente hoje mais 2 devem dar alta. Né? Nós temos uma pessoa internada no hospital aqui em Lagoa Vermelha, que encontra-se em franca recuperação. Está internada, não está na UTI, não está entubada, não está nada.
Não é um caso grave.
É uma internação clínica, né?
Sim.
Uma internação clínica para cuidar dos sintomas, né? E está se recuperando bem e a gente espera que tão breve ela possa retornar para a sua casa. E, infelizmente, então, tivemos um óbito, né? A gente quer aqui deixar os pêsames para a família enlutada. É uma notícia bastante ruim que a gente não gostaria de transmitir, mas o paciente veio a óbito na cidade de Passo Fundo, onde encontrava-se na UTI. Era um paciente já com algumas comorbidades, né? E que a gente afirma que ele morreu com o coronavírus. Né? Não podemos afirmar que ele morreu em decorrência do coronavírus. Enfim, que por questões de notificação, essa é a regra. Né, que uma paciente com que vem a óbito e que apresente sintomas de coronavírus ou o coronavírus confirmado, ele entra para estatísticas de óbitos do coronavírus. E assim,
mesmo que não seja a causa da morte.
Mesmo que não seja a causa da morte. Né? Ele, tendo o coronavírus, ele passa a ser considerado, né, óbito por coronavírus. O que tem acontecido em vários outros casos. Não é esse o nosso, né? Nosso
Exato.
Caso, nosso caso era paciente confirmado, mas que a gente tem notado em alguns casos que paciente interna com uma situação bastante grave, né? Há suspeita de que seja o coronavírus, então é coletado o exame de suave, esse exame de suave demora 4 ou 5 dias para ficar pronto. Nesse decorrer desse tempo o paciente vem a óbito, né? Como havia uma suspeita de coronavírus, ele é tratado como positivo. A família não vai fazer velório, vai ter que ser todos aqueles cuidados, seguir os protocolos do enterro que está sendo determinado pelo governo. Então, o paciente vai, enterra, faz o seu sepultamento, enfim, e depois vem o resultado, confirmando ou não o coronavírus. Quando não confirma o coronavírus, né, existe a possibilidade de até em 60 dias se alterar o atestado de óbito, né, que é bem pouco provável, porque geralmente as pessoas não querem ficar mexendo nisso, estão em cima do laço. Mas, enfim, acontece isso e esse é o protocolo.
E tem acontecido, eu até comentava anteriormente, eu assisti um programa de televisão ontem à noite e essa foi uma questão apresentada. Foram exibidos vários exemplos, vários casos em que as pessoas que faleceram foi apontado como causa Covid-19. E que depois, num segundo momento, ficou comprovado que não seria a Covid-19 a causa da morte. E havia até, inclusive, revolta dos familiares.
Porque tem que seguir um protocolo, né, Ademar? Então, o que se preza nessa hora, né, e aqui não estou nem questionando se está certo ou errado, o que se preza nessa hora é a questão de que o corpo em si pode continuar transmitindo, né?
Sim.
Então daí tem que ser em urna fechada, não fazer velório, enterrar, levar para o sepultamento imediatamente.
É no caso de Covid-19, nem tem velório.
É, exatamente. Então o que, que a gente busca, né? A gente espera que aconteça tão logo. Principalmente nesses hospitais maiores onde tem UTI, né? Onde os pacientes vão em casos mais graves. Que se possa estabelecer uma rotina de teste, tem um tipo, algum, se cria alguma testagem, já deve estar e já está em andamento esse tipo de estudo, um teste muito mais rápido, né, que demande menos tempo para o seu resultado. Que aí nós poderíamos evitar essas questões familiares que são muito tristes, né? São muito tristes você não poder se despedir do teu, familiar. Eu acho que é a parte mais complicada de tudo isso aí. Fica aquele sentimento de que falta um pedaço, né, na coisa. Então, já existem estudos, né, inclusive um estudo brasileiro, de uma universidade brasileira, de um teste rápido também, que diminui muito, em muito, os falsos positivos e os falsos negativos. Nós temos nos deparado com os nossos testes, alguns falsos positivos, não tivemos falso negativo ainda, mas já tivemos alguns falsos positivos. Porém, como nós sempre falamos, os falsos positivos ele não nos preocupa, porque se der falso positivo a gente vai seguir um protocolo que vai evitar, né, a contaminação, é isolamento e pronto. O falso negativo sim nos preocupa, porque de repente nós vamos estar liberando, né, para o trabalho, liberando para o convívio entre pessoas, uma pessoa que esteja possa estar disseminando o vírus, né? Mas nós já tivemos casos de falsos positivos e estão entre os nossos 22. Uma vez notificado, não tem como voltar atrás, né? Então, alguns falsos positivos também nesses 22 aí. Mas, como eu falei, os falsos positivos não nos preocupam.
Isso mesmo. Bom, nós temos, já falamos sobre os 22 casos confirmados. Hoje são 80 monitorados, é isso, secretário?
Isso, 80 monitorados.
15 curados, né? E tem 5 isolados.
Exatamente. E desses 5, eu acredito que, se não me falha a memória, 1 ou 2 devem dar alta hoje já. Então, não fazem conclusiva do seu tratamento também. Né? Também testaremos mais pessoas hoje. Tem a rodada de testes também que vence o protocolo de algumas pessoas, que deu protocolo de prazo. Né? Nós testaremos, provavelmente, existe a possibilidade de que aumente o número de confirmados também, porque aquilo que nós falávamos fora do ar, o que começou a acontecer agora são as contaminações dentro da família.
Sim.
Né? Isso é uma coisa esperada, por isso que a gente monitora toda a família, toda a rede. Né? Mas a gente tem visto que também esse potencial de infecção ele é um pouco menor do que a gente imaginava. Né? E por isso estão sendo desenvolvidos alguns estudos, porque a gente já pegou várias pessoas que se contaminaram e o cônjuge não, por exemplo, né? Então, está em estudo, a gente está acompanhando alguns estudos que falam a respeito da imunidade das pessoas, que falam a respeito quando a pessoa consegue adquirir uma imunização cruzada através de outros vírus. Então, existem vários estudos e a gente está acompanhando para procurar entender também essas situações. Mas a partir do momento em que uma pessoa positiva, toda a sua rede de contatos, ela é colocada em monitoramento. Daí as pessoas que acompanham o boletim diário podem ver, tá, mas aumentou o número de casos e diminuiu o número de monitorados, como assim? Exatamente por isso que nós estamos falando, né? Os casos que têm acontecido são dentro da própria família, é o mesmo número, mesma rede de contatos, então não altera a rede de contatos. Na verdade, outros monitorados vão dando alta e não entram novos monitorados, porque das pessoas que estão sendo contabilizadas como contaminadas, são do mesmo núcleo, né? Então, essa é a grande diferença que tem acontecido, né? Eu acredito que se nós conseguirmos manter nesse padrão aí entre essa diferença entre vírus ativo, que seriam os isolados, e curados, eu acho que nós seguimos num caminho bom, né? No meu entender, eu acredito que ainda vai aumentar um pouquinho o número de pessoas ativas, né? De pessoas ativas, eu acho que a gente vai chegar entre numa proporção aí entre 12 e 15 ativos. Eu acho que esse vai ser agora na entrada do inverno, né? Que começa a aparecer mais. Mas na medida que aumenta o número de ativos também, consequentemente, aumenta também o número de curados. E enquanto não houver uma vacina que possa imunizar as pessoas, essa é a única maneira de nós irmos, aos poucos, vencendo essa pandemia. É a imunização pela doença, né? Claro que a gente não quer que as pessoas se contaminem, a gente faz o possível para que não se contaminem, mas a gente sabe que, em um dado momento, isso vai ter que acontecer, a não ser que ela adquira essa imunidade cruzada que nós estávamos falando antes. Mas o trabalho que a gente faz é que todas essas pessoas não fiquem doentes ou não se contaminem ao mesmo tempo, até para que a gente possa dar um atendimento, dar um suporte médico decente e de qualidade para todas as pessoas. Então, o ideal é que, conforme os casos forem acontecendo, outros forem sendo curados, para que, na medida do possível, o máximo de número de pessoas vá se imunizando.
Surgiu uma informação, sei lá, se procede ou não, secretário Elobiero, de que uma família foi toda ela infectada. Procede essa informação?
Tem famílias já com o núcleo quase todo ela, né, contaminado, né, foi o primeiro caso que aconteceu, né, de cônjuges, e depois vai passando. Então, assim, é o que vai acontecer agora, né, dentro da normalidade é o que vai acontecer, porque mesmo que a gente isole a pessoa contaminada, a partir do momento que ela comprovou que ela estava, até que ela foi para o isolamento, ela já teve contato, pelo menos, com seus familiares. Isso é uma questão que nós já estávamos esperando e já estávamos monitorando também. Não é uma coisa que nós desejamos, mas que a gente consiga, na melhor maneira possível, dar assistência médica ou da melhor maneira possível para essas pessoas e para essas famílias que, porventura, tiverem algum membro delas contaminado.
Com relação a esse óbito, secretário Eluir, ainda agora aguarda-se o resultado para comprovar ou não se efetivamente essa pessoa morreu de Covid-19.
Eu acho que agora encerra por aí, Edmar.
Encerra por aí?
Porque ele tinha o teste positivo para Covid, né? Ele encontrava-se numa situação de saúde um pouco delicada já antes de ser contaminado, de ter a contaminação comprovada. Então,
essa pessoa havia sido acometida de câncer.
Isso, estava fazendo um tratamento oncológico, né, e possuía outras comorbidades, né, também ele era hipertenso. Enfim, e acabou, então, com essa questão a mais da contaminação, veio levar ao óbito, né. Então, uma vez saindo o atestado de óbito do hospital como vítima do Covid-19, não temos, pelo menos eu não tenho, como questionar essa questão, né? Talvez alguns outros especialistas, médicos, se fossem se debruçar sobre o assunto, até poderiam fazer algum tipo de questionamento. Mas, a princípio, esse é o protocolo, isso que nós vamos ter que seguir.
Eu assisti a noticiário pela televisão ontem à noite e chamou a atenção que foi divulgado novos casos de mortes por Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul. Não saiu Lagoa Vermelha.
Demora um pouquinho essa notificação. Essa notificação ela é feita por Passo Fundo, né? Porque ele veio a óbito em Passo Fundo, a notificação é feita por Passo Fundo, porém ele contabiliza para Lagoa Vermelha, contabiliza para sua terra de origem, né? Sua cidade de origem. Há um delay, um pequeno delay entre o acontecido, entre a notificação e o lançamento no sistema, né? Se você for pegar no sistema hoje, Lagoa Vermelha aparece com 17, 18 casos.
Sim.
Né? Então há um intervalo de tempo para que ocorra essa notificação, principalmente dos testes rápidos, né? Quando ele é a confirmação pelo RT-PCR, que é feito pelo laboratório do governo do estado, ele é mais rápido o aparecimento dele como dado concreto. Quando é por teste rápido, ele demora um pouquinho, né? Até um tempo atrás havia alguma questão do sistema, que é o ISUS, que estava com uma dificuldade de importar dados. Agora já está conseguindo, mas ainda não está em tempo real. né?
Sim.
A gente tem sempre um delay aí, uma diferençazinha de casos confirmados. Se a gente pegar pelo site oficial da Prefeitura de Porto Alegre e pelo site do Governo do Estado, você vai ver que Porto Alegre também tem uma diferença aí de 800 e poucos casos, uma coisa assim, né? De casos que não entraram, que são testes rápidos. Então, à medida do possível que esses casos forem sendo encerrados no sistema, eles vão entrando na contabilização do Estado.
Isso. Vamos falar de coisa boa? R$1 milhão veio para a saúde e emenda parlamentar do deputado Ronald Santinelli, um recurso que a princípio seria utilizado aí para várias entidades, destinado para várias entidades, mas em comum acordo decidiu-se canalizar todo esse recurso para a área da saúde, secretário Eloier.
Uma ótima notícia, né, Ademar? Deixamos aqui o nosso agradecimento ao deputado Santini pela lembrança do município de Lagoa Vermelha, pela sua terra natal, um recurso que vem em ótima hora, né, em ótimo momento, um momento em que nós precisaremos de recursos financeiros, uma vez que tivemos a questão da queda da arrecadação em todo o Brasil, de decorrência da pandemia. Tivemos na nossa região a questão da estiagem, que também vai afetar diretamente na arrecadação. E que os projetos e que as necessidades da saúde aumentaram, né? Então, esse recurso vem em ótima hora. Ele é um recurso que vem a título de custeio, né? Ele é custeio do PAB. Ele pode ser utilizado para comprar insumos, para se manter as unidades básicas de saúde, para fazer ações na questão do combate ao Covid-19. Né? Então, é um recurso que vem em boa hora. Né? Nós já disponibilizamos...
E que já está na conta do município.
Já está na conta do município. Nós já estamos criando algumas dotações específicas dentro da própria dotação para ser utilizado. Uma das dotações que nós criamos é o próprio Covid-19, né? Utilização para que a gente possa utilizar uma gama desse recurso em ações específicas do combate ao Covid-19. É, então, é bastante importante, a gente fica feliz pela lembrança, e numa hora que a gente mais precisava, a gente foi atendido e esse recurso já está na conta, e agora cabe a nós, então, usarmos com inteligência. Né, usarmos com inteligência para que a gente possa, durante muito tempo, dispor desse recurso. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia, quanto tempo vai durar essa questão do coronavírus, que, pelo que se fala, é um vírus que veio para ficar, né, que em determinado momento ele vai se tornar endêmico, como é a gripe, como é outros. Então, a gente vai ter que fazer ações, acredito que durante todos os anos, ações de como a gente faz para a gripe, como se faz para o sarampo, como se faz para outras doenças, e esse recurso, então, deve ser aplicado com bastante inteligência e parcimônia para que a gente possa espremê-lo, aproveitar ao máximo, para que a gente possa, então, ter possibilidade de fazer ações nesse sentido.
E é exclusivamente para custeio?
Exclusivamente para custeio. Ele não pode ser utilizado para aquisição de equipamentos, por exemplo, né? Não pode ser utilizado para construção. Eu posso mandar arrumar um ar-condicionado, por exemplo, com esse recurso, mas não posso comprar um ar-condicionado.
Sim.
Então ele é para custeio, para manutenção do que já está em funcionamento. Eu posso comprar desde o papel higiênico, sabonete, álcool gel para as unidades, porém eu não posso construir uma unidade com esse recurso. Mas a grande vantagem desse recurso é que nos permite economizar de uma outra maneira recursos que talvez a gente fosse gastar para manter essa unidade, né? Então a gente consegue, de certa forma, economizar lá para mais adiante investir, então, na aquisição de equipamentos e até mesmo na construção de alguma estrutura.
E cresceram muitos gastos na área da saúde aí com a pandemia, secretário?
Ademar, eu acho que houve um equilíbrio, né?
Equilíbrio.
Um equilíbrio, porque de um lado se aumentou bastante os gastos com a aquisição de insumos, que foram, os preços foram exorbitantes, né? Nós acompanhávamos, assim, e eu sei de carteirinha, porque utilizo no meu consultório, uma caixa de máscaras aí custava menos de R$10, né? Hoje no mercado aí chegou a se pagar R$300, R$200 e poucos reais uma caixa de máscara, né? Então, houve um aumento na questão desses insumos e EPIs que a gente não costumava comprar, né? Hoje tivemos que adquirir alguns EPIs, então, nesse sentido, houve um acréscimo nos gastos. Em contrapartida, né, houve um decréscimo de gastos, um pouco no transporte, né, de pacientes para fora do município. Exames também diminuiu bastante, porque uma vez que não estão ocorrendo as consultas eletivas pelo SUS, também o pedido de exames diminuiu um pouco, mas há uma contrapartida, né? A gente tem tentado, na medida do possível, quando é urgência, tentar encaminhar esses pedidos para que não fiquem parados, né? O que nos preocupa um pouquinho é o que vem depois.
Isso.
Né? Mas isso é para um outro momento, a gente tentar se organizar para tentar atender a todos da comunidade.
Isso. Para concluir, secretário Eloir, o chamado postão, eu chamo de postão, né? Melhor. Sim. Identificação lá ao lado do Polivalente. Começa esse ano ainda? Eu formulo essa pergunta até em função da queda acentuada de arrecadação em razão da pandemia, da estiagem.
A intenção da municipalidade é iniciar. Sim. Na verdade, nós já iniciamos. Né? Uhum. Já, a terraplanagem já foi feita, já foi feito o estudo do solo para se ter uma ideia de que tipo de base tem que se utilizar ali. Né? O projeto está sendo desenvolvido, então o que está nos digamos assim, retardando um pouco do início, principalmente da licitação? A questão burocrática dele esse projeto está na coordenadoria, aguardando a avaliação dos técnicos da sexta coordenadoria, né? O ok dos engenheiros de lá para que se faça a licitação e inicie a obra. Parece que há dificuldade na questão de uma assinatura eletrônica, né? Que já está sendo providenciada aqui por parte da Lagoa Vermelha, porém, como a gente falou, tudo está meio um pouco parado, né? Então, a questão também de conseguir essa assinatura eletrônica, ela está um pouquinho demorada e acredito que a gente, tão cedo a gente consiga essa assinatura virtual, a gente possa dar início à construção, pelo menos à licitação dessa obra, né? Que ela teve que ser um pouco diminuída, em razão até pelo que nós falamos, né? Na questão da diminuição da arrecadação. Foi retirado do projeto inicial que nós imaginávamos, foi retirado a base da SAMU, que estava prevista para ficar junto a esse postão, e também uma questão de um auditório, né? Mas a estrutura básica do posto ainda se mantém. Um posto muito grande, o maior que vai existir em Lagoa Vermelha, isso que nós já temos no bairro Oliveira, que é muito grande, né? É o maior, porque nós pretendemos ali fazer uma utilização um pouco diferente dele. Né? É bom lembrarmos que nós já temos um ESF centro funcionando, né? No ambulatório nós conseguimos estipular o funcionamento do ESF centro, e hoje Lagoa Vermelha apresenta quase 100% de cobertura ESF. Então, mesmo durante essa pandemia, onde o foco da gente tem que ser no combate a esse vírus, a gente não pode parar. Né? Então, outros assuntos estão tramitando paralelo a isso, e a gente espera que consiga desenrolar essa questão burocrática aí para que a gente possa licitar essa obra ainda esse ano.
Obrigado, secretário Eloir.
Muito obrigado a você, Ademar. Muito obrigado à Lagoa FM pela sua oportunidade, por ser parceira da Secretaria de Saúde, sempre levando as informações corretas à nossa população, nos auxiliando ao combate às fake news. Né? Então, isso é muito importante e esperamos sempre contar com esse veículo de comunicação.